Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Restricting the fundamental human right of law-abiding Americans to defend themselves is not the answer.
Este é Wayne LaPierre, dirigente da Associação Nacional do Rifle, discursando em Houston, estado do Texas, em 27 de maio. Ele criticava qualquer tentativa de reduzir as armas nas mãos dos americanos.
21 beautiful lives ruthlessly and indiscriminately extinguished by a criminal monster.
Era uma tentativa de circunscrever ao atirador os 21 mortos, 19 deles crianças, num massacre ocorrido 3 dias antes numa escola em Uvalde, a pequena cidade a 450 quilômetros dali. Ainda vivia um luto profundo.
Tonight, heartbreak hitting home, with hundreds saying final goodbyes. 21 funerals over the next 2 weeks, including services for 4 10-year-olds today.
10 dias antes de Uvalde, foi em Buffalo, no estado de Nova York.
Um atirador matou 10 pessoas num supermercado.
A polícia informou que o atirador é um adolescente de 18 anos, que estava usando um colete à prova de balas e fortemente armado.
Ainda não chegamos à metade do ano e os Estados Unidos já registraram 244 tiroteios com 256 óbitos. De acordo com o levantamento do jornal The Washington Post, apenas no final de semana passado, foram 11 desses eventos em 11 cidades diferentes, com 18 mortes.
O tiroteio foi na região boêmia de South Street, onde funcionam muitos bares e restaurantes. Testemunhas contaram que várias pessoas teriam disparado contra quem estava na rua. Um policial chegou a atirar contra um suspeito, mas ele conseguiu fugir. Ninguém foi preso.
O ataque a tiros ocorreu numa área de bares e restaurantes, no centro da cidade. 2 homens e uma mulher não resistiram e morreram no hospital.
3 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas num ataque perto de um bar em Chattanooga, no estado do Tennessee.
A cada vez, novos protestos.
This morning, as the nation grieves with Uvalde, dozens coming together in San Antonio calling for gun reform.
Some of the signs say things like stop the violence, gun control now. We've got another sign here that says their blood is on your hands.
Mas nenhuma perspectiva concreta de mudança no país campeão de armas por habitante.
Em discurso na Casa Branca, Biden fez um apelo. Não podemos falhar com o povo americano novamente.
We can't fail the American people again.
O presidente defendeu leis mais rígidas para a venda de armas, como exigência de verificação de antecedentes criminais.
A política externa praticada por Biden confirma a tradição armamentista dos Estados Unidos. Das 100 gigantes do mundo na área, 41 têm sede no país.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a epidemia de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York e colunista do jornal O Globo. Quarta-feira, 8 de junho. Guga, dias atrás, quando o Uvalde aconteceu, por uma série de circunstâncias do noticiário, nós não conseguimos te chamar e fazer um episódio com você. Só que daí o que a gente viu foram outros casos na sequência, com menor saldo de mortos, mas algumas características semelhantes, outras distintas. Há um ponto, Guga, que a gente fica se perguntando se, para além da alta constante nos números de violência nos Estados Unidos, não estaria acontecendo algum tipo de surto desses massacres. Você pode começar nos dando a dimensão? Está acontecendo isso? É algo diferente?
Olha, Renata, tem aumentado o número de tiroteios nos Estados Unidos como um todo. Muitas vezes a gente fala de atiradores, tiroteios em massa, eles colocam que aumentou tanto, mas isso inclui também aqueles tiroteios em briga de gangues ou em assaltos, em outros tipos de crimes comuns. Isso tem aumentado desde o início da pandemia. Houve um aumento em todas as grandes cidades americanas de violência por arma de fogo, no número de homicídios.
No último ano, os homicídios cresceram 30% nas maiores cidades americanas, um salto sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos. 40% dos americanos falaram que têm uma arma em casa. Esse mesmo estudo mostrou que as armas de fogo são responsáveis por 73% dos homicídios aqui nos Estados Unidos. É uma porcentagem muito maior do que em outros países. No Canadá, por exemplo, 38% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Na Austrália, 13%. E na Inglaterra e no País de Gales, 3%.
Paralelamente, você tem os massacres. Dentro dos massacres, sem dúvida alguma, também tem crescido. É um fenômeno que vem crescendo desde Columbine, mas se agravou também nos últimos anos. E aí você tem dois tipos de massacres. Você tem aqueles massacres cometidos por supremacistas brancos, como teve aquele numa igreja em Charleston anos atrás, teve numa sinagoga em Pittsburgh, teve recentemente também em Buffalo, um supermercado frequentado pela comunidade afro-americana, pela comunidade negra de Buffalo, que é uma cidade no estado de Nova York.
Na cidade de Buffalo, a segunda maior do estado de Nova York, um homem entrou num supermercado atirando. 10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. A polícia trata o caso como um ataque racista, um crime de ódio.
Os 10 mortos no atentado eram pessoas que faziam compras e 4 funcionários da loja, incluindo um segurança.
Teve um que alvejou hispânicos no Texas, também, então você vê esses ataques supremacistas, mas também há um crescimento claro nos ataques dessas pessoas que agem, a gente não sabe a motivação, como explicar uma pessoa que entra numa escola para matar crianças de 9 e 10 anos, como o Valdir no Texas, ou aquele que foi em Las Vegas, que ficou no alto do hotel com um arsenal de guerra, disparando contra as pessoas que estavam assistindo a um show.
59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas no maior massacre da história dos Estados Unidos. Do alto de um prédio, um homem abriu fogo contra uma multidão que assistia ao encerramento de um festival de música country.
Guga, em muitas partes do mundo a violência tem crescido, mas esse segundo tipo de ataque que você descreve, ele é muito, muito relacionado, até no imaginário das pessoas, aos Estados Unidos. Então eu te peço que nos explique agora qual é o arcabouço legal, qual é a situação do poder econômico e ideológica mesmo que ajuda a explicar essa situação.
Primeiro tem a questão legal, né, que é a segunda emenda da Constituição americana que garante o direito de as pessoas portarem armas nos Estados Unidos. Está previsto na Constituição.
Em solo americano, a cultura das armas vem de longe. Está na Constituição e sempre foi retratada nos faroestes. Dos 50 estados, 25 permitem que o cidadão ande na rua com um revólver. O acesso fácil parece dar percepção de que qualquer problema será resolvido à bala.
Em segundo lugar, é uma coisa cultural em muitas partes dos Estados Unidos. Realmente, as pessoas têm essa cultura de armas, que é um pouco assustador para quem não cresceu nesse meio, conviver com isso, sabendo que as pessoas têm arma, têm fuzil, têm rifle, é algo até que para quem cresceu em outros países, aí vão pegar nos países ocidentais, né, no chamado dito ocidente. Na Suíça tem um pouco a mais, mas não chega nem perto do que é nos Estados Unidos. Para um britânico, é algo extremamente estranho essa cultura americana das armas, mas que existe em muitas regiões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito heterogêneo, há variações muito grandes de lugar para lugar. Em Nova York, a pessoa não cresce nessa cultura de armas, mas em outras partes dos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo, Texas.
E onde acabou de acontecer o Valde, né, Guga?
E, para completar, eles acreditam mesmo que a arma salva vidas. E, por último, a força da NRA, né, da NRA, que seria a sigla em português, National Rifle Association, que é o lobby das armas aqui nos Estados Unidos, que é extremamente poderoso, um dos lobbies mais poderosos aqui nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, só para deixar claro.
Guga, deixa eu aproveitar que você mencionou a NRA e te pedir que analise o efeito quase simbólico mesmo, vá, do que a gente viu nos últimos dias. Porque logo depois de acontecer o Valde, aconteceu a Convenção Nacional da NRA. E isso num intervalo de pouquíssimos dias, como se esses dois eventos dialogassem. Pode lembrar isso um pouco para nós?
Exatamente. Teve durante a semana, teve um massacre em Uvalde, No mesmo fim de semana, começando numa sexta-feira, em Houston, também no Texas, teve esse congresso da NRA, da NRA, do lobby das armas.
Do lado de fora, protestos pediam regras mais rígidas para o comércio de armas nos Estados Unidos, principalmente para fuzis.
É vergonhoso alguém frequentar essa feira que é a favor de armas de fogo 3 dias depois do massacre de Uvalde. Pode estar acontecendo um massacre agora em uma escola, pode acontecer amanhã no mercado, na missa de domingo, e essas pessoas aqui, como se nada tivesse acontecido.
Com a presença de uma série de celebridades e políticos, o que é importante estar presente, Donald Trump.
And above all, from this day forward, every school in America should have a police officer or an armed resource officer on duty at all times.
Está presente Ted Cruz, senador pelo Texas, um senador muito conhecido. O Greg Abbott, que é o governador do Texas, iria comparecer, mas no final ele optou por fazer remotamente, mas ele fez um discurso para o Congresso da NRA. Isso demonstra a força deles. E lá eles colocando a narrativa deles, que se tivessem pessoas armadas na escola, vidas teriam sido salvas. E claro, culpando também, porque houve, de fato houve, falha da polícia numa demora muito grande para intervir. Não se sabe se teria salvo vidas ou não, mas enfim.
O trabalho da polícia recebeu as maiores críticas dos pais das vítimas no Texas. Esse vídeo traz um retrato claro. Foi filmado na hora em que o atirador matava as crianças dentro da escola. O pai diz: ele está lá dentro e a polícia está toda aqui fora, sem fazer nada. O atirador ficou na escola por 1h30 até que a polícia conseguisse matá-lo.
Guga, sempre que esses ataques acontecem, um ciclo se repete. Aumento da pressão, pedido de mudanças de regramento para dificultar o acesso a armas e, invariavelmente, tudo acaba em nada, tirando uma ou outra mudança localizada que, às vezes, nem sobrevive. Que fatores precisariam estar alinhados, digamos assim, para que as coisas mudem nessa matéria nos Estados Unidos?
Não vai mudar, Renata. Isso não vai acontecer. Não haverá mudança aqui nos Estados Unidos. Pode ter medida cosmética. Nova York, que é um dos lugares que há mais restrições, eles proibiram a venda de fuzis semiautomáticos para menores de 21 anos.
New York is getting ready to crack down on gun violence with a series of new laws.
In New York, we are taking bold, strong action. We're tightening the red flag laws to keep guns away from dangerous people. And we're raising the age of semi-automatic weapons so no 18-year-old can walk in on their birthday and walk out with an AR-15. Those days are over.
No Texas, ele pode comprar qualquer fuzil com 18 anos. Pode entrar no supermercado e ir lá e comprar. E no caso de comprar numa feira de armas ou de terceiros, ele não precisa fazer checagem de antecedentes criminais. O de Sandhook, que foi em Connecticut, aqui próximo a Nova York, já faz uma década, que invadiu ali um jardim de infância, na ocasião matou crianças de 5 a 6 anos.
Os Estados Unidos viveram hoje uma nova tragédia provocada por um atirador. Numa escola do ensino fundamental no estado de Connecticut, um jovem entrou disparando.
28 pessoas morreram, incluindo o próprio atirador. 20 eram crianças.
E não mudou nada. Mudou em Connecticut, Nova York, Massachusetts, Rhode Island. Mas no grosso dos Estados Unidos não mudou nada. É porque eles esperam passar o ciclo de notícias, aí as pessoas param de prestar atenção e acabou. Segue em frente. E muitas pessoas são contra mesmo durante o auge do ciclo de notícias, tem uma proporção de pessoas que é contrária. Embora a maioria dos americanos seja a favor de algumas medidas, como checagem de antecedentes criminais em toda a compra de armamentos, mas nem isso eles conseguem aprovar, porque daí isso afetaria o mercado secundário de venda de armas. Aí que o lobby atua com força, porque nesse caso, insisto, teria um apoio da população. Ou também você colocar digitais das balas, né? Porque daí você consegue identificar de qual armamento saiu aquela bala. A forma, você tem como, ou você colocar na pistola, você tem que ter um segredo que só funciona com a digital daquele dono, daí você sabe quem que é o dono. Eles falam: ah, mas aí vai ter um registro, o governo americano vai saber que eu tenho uma arma, eu não quero que o governo americano saiba que eu tenho uma arma. A gente não pode esquecer, isso é um país que não existe RG, né? Você pode ter a carteira de motorista, mas você não tem uma carteira de identidade formalmente ali, que o governo vai ter acesso, embora acabe tendo de outras formas, mas eles ficam com esse discurso. Então, na prática, não vai mudar. O que pode acontecer, Renata, é piorar por uma decisão da Suprema
Corte.
Pois
é, era isso que eu ia te falar, porque nós estamos falando bastante de legislação, acho importante a gente incluir o judiciário na nossa conversa. A Suprema Corte americana avalia a possibilidade de derrubar uma legislação do estado de Nova York, que até existe similar em outros estados, exigindo que os cidadãos que queiram carregar as suas armas tenham permissão para isso, restringe um pouco a possibilidade de sair na rua armado. O que essa derrubada da lei de Nova York significaria, Guga?
Olha, essas poucas restrições que existem em Nova York e em alguns outros estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, no caso você precisar de uma licença para você portar, você pode comprar arma aqui em Nova York. Comprar você pode, agora para portar você precisa de uma licença, de uma permissão. Por isso que você não vê aqui em Nova York a pessoa entrando num café, numa loja, no metrô, com armas. É diferente de outros lugares dos Estados Unidos, onde você pode portar sua arma onde você bem entender. O que a Suprema Corte tende a decidir? Tende a argumentar que, segundo a segunda emenda da Constituição, você não pode impor restrições à pessoa portar armas, porque isso é um direito constitucional garantido. Logo, eles podem derrubar essas poucas restrições que existem em lugares como Nova York, e Nova York ficaria com uma legislação similar à do Texas, que afetaria toda a política de segurança daqui de Nova York, que antecede até o Giuliani. E até interessante, que o Giuliani é um dos que mais restringiu armamentos, né? Que, embora seja republicano, trumpista, essa figura bizarra de hoje em dia, existe uma primeira versão do Giuliani que era diferente, que era uma figura ligada à lei e tal.
Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Guga.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Guga, quando você diz que as coisas não vão melhorar e talvez piorem, você está se referindo só à questão da Suprema Corte ou também à perspectiva eleitoral para este ano, quando tem as chamadas eleições de meio de mandato e os republicanos podem ganhar ainda mais espaço no Congresso?
Depois que os democratas controlaram a Casa Branca, a Câmara e o Senado durante os dois primeiros anos do governo Barack Obama. Não fizeram, não aconteceu na
Bem
prática
lembrado.
Nada. E agora eles controlam a Casa Branca, o Senado e a Câmara. E também não vai acontecer nada, até porque os democratas que estão ali, que estão também no bolso, né, como se diria, do lobby das armas, ou que ideologicamente também estão bem a favor, né, do direito das pessoas portarem armas, tanto na Câmara quanto no Senado, pode ser uma minoria dos democratas, mas eles existem, não vai se resolver, vai continuar tendo esses episódios de atiradores nos Estados Unidos.
This time, we have to take the time to do something. And this time, it's time for the Senate to do something. We can't fail the American people again.
Nos próximos anos, daqui um mês, dois meses, talvez a gente esteja aqui no assunto falando de novo de mais um massacre. Simplesmente continuam. É algo que faz parte dos Estados Unidos. É triste até dizer, mas eu não vejo solução para essa questão. Talvez uma mudança geracional brutal, mas não é o que tende a acontecer aqui nos Estados Unidos.
Deixa eu aproveitar que você falou de mudança geracional, Guga. Quem te ouve falar de uma maneira tão cética pode não imaginar o quanto essa questão é importante para você, e eu sei que é do ponto de vista jornalístico, e lembrando também que você é pai de duas crianças. Quando você acha que talvez a mudança geracional beneficie esse debate, depois do ataque de Parkland em 2018, movimentos de estudantes, de crianças, de adolescentes começaram a atuar nessa questão da violência armada. Que perspectiva você vê para esses movimentos, Guga?
Olha, depois de Parkland, parecia que algo poderia acontecer, até pelo carisma dos estudantes sobreviventes ali de Parkland. Eu lembro de uma delas que ficou 12 minutos em silêncio, eu lembro do período do massacre em silêncio ali para o mall em Washington. Foi uma cena muito marcante, e eles são ativistas. Mas eles não conseguiram, no final não conseguiram nada. Eles ainda são ativistas, eles seguem, eles estão na universidade hoje. Tem muitos jovens que querem mudança aqui nos Estados Unidos.
Isso tem que mudar. O ciclo de violência das armas tem que ser interrompido. Eu já perdi amigos por causa de armas, outro está à beira da morte. A violência não ajuda a acabar com a violência.
Mas eles não conseguem, seja pelo sistema federativo dos Estados Unidos, que dificulta muito as mudanças, ou pela questão de estar previsto para ser um membro da Constituição. Então é algo que você teria que mudar a Constituição dos Estados Unidos para conseguir alterar. E isso existe uma maioria no Congresso de pessoas favoráveis a uma mudança, que é muito improvável que se consiga, ainda mais no cenário de polarização nos Estados Unidos, que eles não conseguem resolver nem temas como a imigração. E por último, porque há 400 milhões de armas nos Estados Unidos. Isso é muito mais do que a população dos Estados Unidos. É algo que não tem como voltar atrás mais. Sei que eu estou sendo cético, mas é muito difícil se resolver nos Estados Unidos. Algo que quem mora aqui, eu tenho dois filhos que são cidadãos americanos, são americanos, nascidos aqui, vão crescer aqui, crescem aqui, eles vão ter que conviver com esse cenário que talvez piore, né? Tem esse medo, né? Você tem que ter medo de que algo talvez até piore, que aqui em Nova York ainda essas restrições, mas há o temor de que o cenário se agrave, que a violência volte a ser o que era nos anos 70 e 80.
Guga, muito obrigada pela conversa. O assunto é duro, mas é sempre esclarecedor ter você aqui no assunto. Até a próxima.
Até a próxima, Renato. Sempre uma honra estar no assunto com você.
Este episódio incluiu alguns áudios das emissoras americanas NBC e Fox e da TV Cultura de São Paulo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.